Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma triste notícia que a gente, né, recebeu isso há 70 dias atrás, que a gente fez uma reunião, e na verdade era para ter feito essa ação em 24/8/2024, pelas informações que a gente teve em ata com a promotoria. Só como houve uma mudança de gestão e tudo, e tinha que informar aos novos gestores, aí a gente teve uma reunião no início do ano, e aí foi passada toda a situação, e aí fez um panfletagem, né, para em todos os Decker, que ia pedindo para retirar, e deram um prazo de 60 dias, que venceu na sexta-feira passada. E aí, se tivesse alguém que manifestasse o dono dos Decker, que poderia retirar numa boa, sem multa, sem nada e tal. E aí, e quem não se manifestasse, então foi 84 notificado, 5 se manifestou dono, os outros não. Aí vieram o promotor ontem, promotor, IAT, CTG e a Força Verde, né? Fizeram conhecimento da área, e à tarde já começaram a fazer as desmontagens dos Decker. E é triste, a gente tentou de todas as formas, fez várias reuniões aí, inclusive com o sindicato aqui de Bandeirantes, que nos representa, trouxe advogado da área ambiental, né, para ver se achava alguma brecha, alguma maneira de evitar tudo esse impacto. Infelizmente, não conseguimos, né? E ainda tem uma ação do condomínio Almeida, que está em trâmite na área federal, que pode ser que volte para a estadual, e diz, pelo menos até o meu conhecimento, que vai seguir o mesmo trâmite dos outros
condomínios. O Almeida seria qual? Seria do lado direito da ponte, que vai sentido do Mó, ou do lado esquerdo? Quanto seria ali o Almeida?
O Almeida do lado esquerdo da ponte.
Lado esquerdo.
Isso, da balsa.
Da balsa ali. E o do lado direito? Como é que chama ali?
Do lado
ali?
Direito ali é do Fabri.
Uhum.
Esse já estava notificado e já vai iniciar.
Todos eles vão ser isso?
Todos.
Todos?
Já foram notificados, 84 decks.
84 decks.
É.
Agora, para o município é um negócio ruim, né André?
Muito,
vamos falar
muito,
bem a verdade.
Muito,
né?
Ruim, o impacto ambiental, social, muito grande, principalmente essa época que a gente está passando de transtorno, tipo, safra não vem bem, né? Inclusive o prefeito quer parabenizar a coragem, né, do prefeito Amarildo, pediu para mim que eu levantasse todos os dados com o DERAL, né, SEAB, e ontem foi decretado calamidade agrícola no município de Tambaracá pelas...
Também, né?
Também.
São vários municípios que já decretaram, e o município também, né? E esse prazo é de quanto tempo da calamidade?
180 dias.
E porque não chove, né?
Não chove, está difícil a situação. Os levantamentos que eu fiz até uma base para o prefeito tomar ciência dessa situação, hoje a gente já tem já confirmado uma perca de 40% dessa safra de milho, e essa já está... Está decretado 40%, de 40% a 60%.
É porque, vamos falar, quanto tempo faz que não chove? Não chove bem lá na região? Choveu para cá, mas ali não choveu, né?
Passou uma estiagem ali de mais de 60 dias.
Mais de 60 dias. E devido a essa estiagem, foi feito então um decreto.
Exato.
E foi aprovado ontem.
A gente pediu um levantamento do IDR, junto com a SEAB, né, para se embasar. As pluviometrias dos últimos 3 anos, né, porque você tem que ter uma sustentabilidade daquilo que você está analisando. O impacto não, deixar bem claro que o impacto não acaba aqui, tipo, o impacto é além Sim. disso, porque a partir do momento que a gente tem 60% da produção a menos hoje no município, a gente já está informando no caderno agrícola que a gente tem 60% de a menos de rentabilidade. Então a gente vai ter 60% de déficit de ICMS para o ano que vem para o município de Tambaracá também.
E o valor agregado também.
E o valor agregado, com
Vai
certeza.
Se perder também.
Né? Se perde.
Porque hoje, qual é que está o valor agregado do município? Tem uma base, lembrar agora?
Não, de cabeça assim, não, mas é um município
valor,
que...
valor agregado agrícola, né?
Isso.
Valor bruto, o valor agregado, um negócio assim?
Exatamente, é o valor que fala que é o bruto agrícola, né?
É o VBA, né? É um tipo de negócio assim.
Isso, aí agora, e o município de Tambaracá pode dizer que 90 99,99% é agrícola.
E aí você parte com tentar colocar pelo menos uns 2% de turismo, acaba acontecendo esse negócio. Agora, não há perspectiva de alguma coisa nesse sentido aí mesmo, porque hoje teve que ter reunião, hoje, amanhã, do sindicato, pessoal, os proprietários, alguém entrar também para embargar mesmo, porque uns dizem que não é a área, que é a área federal, que não tem documentação nenhuma pra, que está embasando isso, outros... Quer dizer, comentários se tem para tudo quanto é lado, mas vocês que participaram na reunião, tem mais base,
a gente,
né?
Ó, um pouquinho de conhecimento que a gente tem durante as reuniões é que uns questionaram, falaram, a gente tem... tem documento, documento da Marinha, mas Marinha, o documento da Marinha é só para trafegagem. Então a Marinha não dá documentação para se construir em área ambiental. E o CTG, na verdade, não tinha ainda todo um plano de uso e ocupação do local. Então não tinha embasamento para liberar nenhuma construção. Então,
é porque, na verdade, os lotes são liberados até... existe uma área de domínio, né? A faixa de domínio
até,
que chama,
até,
né?
Até a área verde mesmo, Gui.
A área verde.
Isso.
E essa área verde foi delimitada por uma cerca que tem
ali. Uma cerca, antigamente uma cerca, para não... Hoje, a maioria dos lugares nem tem, porque hoje praticamente já está fechado de verde, né?
Uhum.
Então, essa cerca foi mais para uma proteção no início de atividade e tal.
Tá, e agora como é que vai ser? Vai ter que ser feito alguma coisa ali, porque o único pescador que é um bote, um barco, como é que ele vai colocar? Um jet ski. Vai descer, vai ter que ir lá, entrar, passar a balsa lá pro lado da prainha para entrar?
Sim, todos os condomínios, na verdade, ele tem os atracadores.
Uhum.
Os corredores de acesso para soltar a embarcação, isso continua, sem problema.
Tá, mas é
agora perto, tipo, de frente onde as residências e as construções, talvez sim, a partir do momento que se tornar lei e colocar as bases para se fazer da maneira correta. Inclusive, na lei diz o seguinte, que até 50 metros quadrados poderia, uhum, mas desde que você tenha o licenciamento, e ninguém tem o licenciamento.
Ninguém tem o licenciamento?
Ninguém tem.
Agora, como é que vai fazer para conseguir esse licenciamento? O município também pode entrar numa situação, mas...
Sim, a gente
vai prejudicar o município,
a gente,
né,
tem que dar o primeiro passo. A gente vai, a gente está conversando com o sindicato, que depender da prefeitura, da Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, a gente vai estar junto para que o impacto diminua esse impacto e que resolva essa situação de mais breve possível.
Tá, só para a gente finalizar a situação da Secretaria da Agricultura nesse sentido, para depois a gente falar da pesta. Então, a partir de agora, decretado emergência pública ou calamidade pública? Emergência ou calamidade?
Calamidade agrícola.
Calamidade agrícola, né? Calamidade pública agrícola.
Isso.
E nisso se para 180 dias, para tudo ou não?
Se para tudo. Aí tem umas normativas de adequação, né? E isso é para dar embasamento para que os produtores possam negociar suas dívidas nos bancos também. É o papel principal desse decreto é isso, porque o pessoal é três safras que já está jogando conta para frente, depois acerta e vamos acertar e vai se endividando. Chega um momento que crítico e agora ficou a situação complicada.
Tá, essa calamidade pública agrícola, ela abrange para todos os produtores do município, né?
Todos os produtores do município de Tambaracá.
Para a prefeitura, praticamente?
Não, até a prefeitura não. A prefeitura está tipo, estendendo a mão numa hora que da necessidade do produtor.
É, porque é sempre importante lembrar que não é só aqui não, gente. Nós estamos desde 2013, 2014 até 2024. Você nem imagina quanto já se perdeu a nossa agricultura nesse sentido imediato. O prejuízo das cidades com a falta de chuva é grande. E, infelizmente, tem que se fazer alguma coisa. E a medida é essa aí.
Ora por falta de produção, que é o caso atual, né? E outros momentos por falta de valorização da mercadoria.